DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Decisão do Conselho Constitucional de Moçambique sobre eleições pode trazer surpresas, defende analista.
Eu quero crer que alguma coisa pode mudar e que talvez nós todos tenhamos uma boa surpresa.
Pico das manifestações pode ainda estar para chegar, diz académico moçambicano.
O pico poderá chegar, ou escalada poderá de facto chegar, a proclamação e validação dessas eleições.
E regresso da CDAO ao Bissau não é visto com bons olhos por todos.
Nós, enquanto guineenses, se não formos capazes de pensar pela nossa própria cabeça e andar com os nossos próprios pés, acabamos por sofrer humilhação desse género.
São estes os destaques da emissão desta noite. Está na companhia de Raquel Loureiro. Em Moçambique, a especialista em direito, Estela Santos, acredita que as manifestações contra os resultados eleitorais de 9 de outubro não vão pressionar o Conselho Constitucional a validar e proclamar o pleito. A jurista diz, no entanto, que pode haver surpresas na decisão do órgão. Os detalhes com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Diversos círculos da sociedade não têm dúvidas de que o Conselho Constitucional caiu no descrédito, por isso a validação do pleito não refletirá a vontade popular. É que no passado todos os vereditos do órgão em eleições gerais validaram a vitória do partido no poder, mesmo com suspeitas de fraude. Mas a jurista Estela Santos ainda espera uma surpresa.
Eu quero crer que alguma coisa pode mudar e que talvez nós todos tenhamos uma boa surpresa e que seja diferente daquilo que efetivamente estamos todos à espera. Porque, falando a verdade, estamos todos à espera de uma decisão que já de antemão já sabemos qual vai ser.
As manifestações contra os resultados eleitorais estão a deixar um rastro de destruição no país. Para além disso, causaram dezenas de mortos e feridos. Ainda assim, a jurista Estela Santos lembra que a presidente do Conselho Constitucional, Luísa Ribeiro, deixou claro que não se vai deixar pressionar pelos protestos.
E é isso que se espera. O que é que se espera do Conselho Constitucional ou de qualquer órgão judiciário? É que atue de acordo com a lei, simplesmente isso. E não se deixe influenciar por qualquer outra situação. E se ela atuar de acordo com a lei e depois vier demonstrar para o povo, para a sociedade civil, como é que chegou àquela decisão, talvez todos nós já aceitemos.
O jornalista Fernando Lima entende que o Conselho Constitucional tem todos os elementos para proclamar os resultados eleitorais, embora os mesmos não devem refletir a vontade popular manifestada nos protestos das últimas semanas.
Nas ruas foi sendo construída uma verdade eleitoral que, não tendo substância baseada naquilo que foi a vontade dos eleitores, nos números traduzidos em urna pelos eleitores, mas que constitui um elemento incontornável de se construir uma narrativa em relação a quem foram os partidos vencedores e o candidato presidencial vencedor.
Por tudo isto, o pesquisador Borges Nhamiri entende que, enquanto o Conselho Constitucional estiver sob o controle do partido Frelimo,
nós podemos fazer todas as abordagens acadêmicas, de direito, de como é que devia proceder. Mas enquanto o Conselho Constitucional não tiver poder, de facto, poder soberano, de facto, de decidir de forma independente e de deter a atuação do governo, então não estamos a fazer nada.
Estas constatações foram feitas num debate esta terça-feira sobre o lema As Encruzilhadas do Conselho Constitucional, organizado pelo Observatório do Meio Rural. Romo da Silva, DW, Maputo.
Também ouvido pela DW, o analista político Hilário Chacate concorda que, dada a normalidade de ações que se têm assistido por parte do Conselho Constitucional, por exemplo, com a auscultação de académicos e partidos da oposição, não se pode dizer que a decisão do órgão seja previsível. Na opinião de Chacate, o pico das manifestações pode chegar apenas com a validação por parte do CC dos resultados divulgados pela CNE. Nesta conversa com a DW, o académico moçambicano começa por defender que, dadas as irregularidades do processo, não é possível encontrar a verdade eleitoral.
A tal verdade eleitoral, tão propalada, que o Venâncio Mondlane e os seus seguidores fazem essas manifestações invocando a busca da tal verdade eleitoral, assim como vários outros segmentos da sociedade, no meu ponto de vista, não há condição nenhuma, absolutamente nenhuma, para se reconstituir a verdade. Primeiro é que, se nós olharmos para o próprio Venâncio Mondlane, Venâncio Mondlane se autoproclamou vencedor das eleições com a contagem apenas feita de cerca de 10% a 15% em menos de 24 horas, o que de facto é estranho, ficando dúvidas de que esta narrativa foi de uma forma meticulosamente criada e construída, consolidada e comprada sem antes de facto ter certeza dessa vitória. O segundo elemento é que o Podemos, que é o partido que suporta a candidatura de Venâncio, submeteu ao Conselho Constitucional cerca de 300 quilos correspondentes a, vamos lá dizer, 70%, segundo eles dizem, dos editais e atas. E para o Conselho Constitucional, segundo informações que vazaram, desses 300 quilos, apenas 28 quilos é que tem alguma validade. O outro dado é que a Comissão Nacional de Eleições proclamou a Frelimo como vencedora dessas eleições. Mas a Comissão Nacional de Eleições, ao ser demandada pelo Conselho Constitucional para apresentar as provas que sustentam o fundamento dessa vitória, a Comissão Nacional de Eleições não consegue apresentar.
Mas a solução passaria então pela repetição das eleições, na sua opinião?
Isso não sou eu que defendo apenas. A Ordem dos Advogados já se posicionou nesta lógica. O mais sensato seria repetir. Mas olha, não é tão simples e tão linear assim. Porque o país, neste momento, está a dever toda a logística que garantiu este processo eleitoral, não se pagou ainda nem um centavo. E mais do que isso, o processo eleitoral do ano passado, há uma dívida ainda, que ainda não foi paga. Então, eu não consigo vislumbrar a capacidade do Estado, neste momento, de repetir eleições. Daí que existe uma outra perspectiva, que é a solução, mais ou menos, numa lógica de uma unidade nacional, tendo em conta que não pode haver dúvidas que Venâncio, neste momento, tem uma popularidade inquestionável. A Frelimo foi declarada vencedora dessas eleições por instituições, portanto, competentes para isso, mas a forma como o xadrez está, neste momento, apresentado, não há condições, digamos, objetivas para a Frelimo insistir em governar, ignorando todo o incidente que apoia o Venâncio.
Dado o ambiente que se vive no país e esta adesão maciça às greves convocadas por Venâncio Mondlane, acredita que o povo moçambicano aceitaria esta solução do governo de unidade nacional? E a segunda pergunta que lhe coloco é, caso o Conselho Constitucional valide os resultados que temos até aqui, se prevê que isto vá atiçar ainda mais as manifestações?
Eu já defendi que provavelmente o pico das manifestações ainda não tenha, portanto, chegado. Provavelmente o pico poderá chegar, ou a escalada poderá, de facto, chegar com a validação, proclamação e validação dessas eleições, sobretudo quando os manifestantes que defendem que, no seu entender, a verdade eleitoral significa proclamar Venâncio como vencedor, qualquer outro resultado diferente deste poderá levar, portanto, aos manifestantes à rua.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, queremos saber se acha que as declarações de Venâncio Mondlane de ontem e as manifestações de rua podem condicionar a decisão do Conselho Constitucional sobre os resultados eleitorais. Muitas respostas a esta pergunta no nosso Facebook. Por exemplo, o Ricardino Jorge diz que tudo depende deles, se querem paz ou desordem, tudo está nas mãos deles. O futuro deste país está no Conselho Constitucional. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano anunciou hoje que disponibilizou este mês 1.015 milhões de meticais para pagar horas extraordinárias em atraso aos professores e 270 milhões de meticais para os profissionais de saúde. Em causa estão os atrasos nos pagamentos de horas extra referentes a 2023. Representantes do governo de Moçambique serão recebidos amanhã na África do Sul por uma delegação ministerial para debater a situação atual de instabilidade em Moçambique. O anúncio foi feito pelas autoridades sul-africanas, que adiantam que o encontro acontece devido a vários desafios que os países estão a enfrentar. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula mandou deter o antigo diretor dos Serviços Provinciais de Infraestruturas, assim como a sua esposa e o seu cunhado. Segundo o porta-voz do gabinete, Aristides Maizena, entre 2022 e 2024, a alienação de imóveis do Estado em Nampula, Nacala Porto e Angoche lesou o erário público em milhares de euros. Os detidos foram formalmente acusados de alienação indevida de bens do Estado.
Constatamos que 3 dos 8 imóveis já tinham sido registados em nome de particulares. E da investigação que fomos perceber que eram familiares, querem, efetivamente, do então diretor de serviço provincial de infraestruturas e do próprio chefe provincial, não é, da PIA.
Esta é uma notícia para acompanhar amanhã no Jornal da Manhã. Subiu para 34 o número de pessoas que morreram em Moçambique na sequência da passagem do ciclone Chido no domingo. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, dão conta ainda que o ciclone afetou mais de 174 mil pessoas e 35 mil casas no norte do país. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia fez saber que o ciclone já saiu do território moçambicano, estando agora a deslocar-se pelo interior do Zimbábue, pelo que já não constitui perigo para Moçambique. Também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, reconheceu hoje que o ciclone agravou as necessidades das populações na região deslocadas pelo terrorismo, havendo agora 190 mil pessoas a precisarem de apoio urgente. Segundo o ACNUR, em Cabo Delgado e Nampula, o ciclone tropical destruiu casas e danificou estradas e vias de comunicação. Também em declarações à Lusa Elia Seda, gestora de produtos de uma ONG portuguesa que está a operar em Moçambique, relata que o distrito de Mecufi, na província de Cabo Delgado, porta de entrada do ciclone no país, está quase totalmente destruído. Os candidatos do MPLA a presidente e vice-presidente da República de Angola passam a ser designados pelo Comitê Central sob proposta do Buró Político. Ou seja, o presidente do partido só será candidato à presidência de Angola se essa for a decisão do Comitê Central. A alteração dos estatutos do partido foi aprovada no 8º Congresso Extraordinário do MPLA, que terminou hoje em Luanda.
DW Deutsche Welle.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, vai enviar uma missão de alto nível para apoiar os guineenses na resolução da crise política no país. A DW, o sociólogo Mamadou Alimo Diallo, diz que a incapacidade de resolver os problemas internos e a necessidade de ajuda externa configuram uma humilhação para os guineenses. Os detalhes a partir de Bissau com Iancuba Dançou.
A crise em Bissau assenta atualmente na escolha das datas das eleições legislativas e presidenciais. Apesar da onda de auscultações realizada pelo presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, os partidos divergem quanto ao melhor momento. No comunicado final da última conferência dos chefes de Estado, que teve lugar no domingo na Nigéria, a CDAO apelou aos políticos guineenses para que continuem o diálogo inclusivo para chegar a um acordo. A DW África, o sociólogo Mamadou Alimo Diallo, diz que não há motivos para a satisfação.
É verdade que temos que dar algum crédito a organizações internacionais, mas organizações como o CDAO é preciso ter muita cautela. E, por outro lado, nós, enquanto guineenses, se não formos capazes de pensar pela nossa própria cabeça e andar com os nossos próprios pés, acabamos por sofrer humilhação desse género.
Para o jurista Fode Mané, a intenção da CDAO não está clara no comunicado.
Quando temos a lista da composição desta eventual missão, quem vai chefiar, quais são os seus antecedentes, a forma de estar e a agenda de trabalho, com quem essa missão vai encontrar e qual será a forma de dialogar com diferentes partes, só a partir daí é que podemos avaliar qual será a real intenção da CDAO.
Fode Mané critica aquilo que considera passividade da Organização da África Ocidental em relação aos problemas da Guiné-Bissau e volta a dar exemplo do último comunicado da organização para sustentar a sua posição.
Encorajar a continuidade do diálogo em curso. Qual é o diálogo que temos? Há auscultações que não passam 10 minutos. Isso pode ser chamado de diálogo. A procura de consenso sobre a data para a realização de eleições. Nós sabemos que a nossa legislação está clara sobre a realização das eleições.
As eleições legislativas antecipadas foram adiadas já em novembro passado, o CINIDI. Sobre a data das presidenciais, ainda nada se sabe. Os opositores de Sissoko Embalo defendem a eleição do novo presidente, tendo em conta o fim do seu mandato em fevereiro, mas o chefe de Estado diz que a votação para a escolha do seu sucessor só será em novembro de 2025, porque o seu mandato só termina em setembro do próximo ano. O sociólogo Mamadou Alimo Diallo insiste na solução interna para os problemas do país.
Com as nossas capacidades podemos, de forma muito clara, chegar ao consenso, porque temos um documento-mãe e que espelha praticamente todos os caminhos que nós devemos seguir e sem criar conflitos.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansou.
DW Notícias.
O vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, disse hoje que a liderança militar e política da Ucrânia enfrentará um castigo inevitável pela morte do chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica da Rússia. O tenente-general Igor Kirillov foi vítima hoje de manhã de um atentado bombista em Moscovo, reivindicado pelos serviços especiais ucranianos. A diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações desaconselhou hoje o regresso em massa dos refugiados sírios ao seu país, enquanto a situação não estiver estabilizada. Segundo ela, as infraestruturas na Síria não têm ainda condições para lidar com um tal afluxo de migrantes. O Hamas disse hoje que as conversações em cima da mesa em Doha podem terminar com um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que permita libertar os reféns israelitas no enclave se Israel não impuser novas condições. Em declarações em alturas diferentes, o Hamas e Israel confirmaram já que um acordo está mais próximo do que nunca. Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, participou hoje numa reunião de segurança na Síria, nas fronteiras dos Montes Golã. De acordo com o comunicado do governo israelita, Netanyahu foi fazer uma avaliação da situação e assegurou no local que as forças israelitas vão permanecer numa zona tampão até que a segurança esteja assegurada. Esta é a primeira visita de Netanyahu ao cume do Monte Hermon, desde que o exército israelita foi para lá destacado na sequência da queda do regime do presidente Bashar al-Assad no passado domingo, dia 8 de dezembro. E fechamos o noticiário de hoje com o desporto. Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo para a FIFA. O avançado brasileiro do Real Madrid venceu o prémio de Best 2024. O nome do jogador foi revelado há pouco tempo pela FIFA.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, queremos saber se acha que as declarações de ontem de Venâncio Mondlane e também as manifestações de rua que têm sido convocadas pelo candidato presidencial do Podemos podem, de alguma forma, condicionar a decisão do Conselho Constitucional sobre os resultados eleitorais. Lembro que esta decisão está prevista para a próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro. Este é um tema que está a gerar muitos comentários no nosso Facebook. Por exemplo, o Anício Calisto escreve no Facebook da DW África que nós já sabemos que eles não vão trazer a verdade eleitoral, mas para não terem desculpas depois, queremos que deem a sua decisão para nós agirmos posteriormente. Também Sálvio de Jesus diz: conhecemos aqueles criminosos, eles não vão ceder. Aquela senhora é da Frelimo e por isso não vai trair os seus chefes, referindo-se à presidente do Conselho Constitucional. Já Alberto Mandelata diz no nosso Facebook que a Frelimo já não tem chão. Os protestos podem não condicionar o Conselho Constitucional, mas os moçambicanos vão lutar até ao fim da Frelimo. Nex Nando diz: só sei que eles vão incendiar este país com o fósforo que está em sua posse. E também no nosso Facebook, o Noé Alexandre diz que o importante é que o povo moçambicano está preparado para tudo. Ainda Carlton Machado diz que a verdade é que o moçambicano já sabe que o Conselho Constitucional é um órgão partidarizado de cor e por isso já Os nossos compatriotas já sabem o que vão fazer no dia 23, caso o Conselho Constitucional, depois de tantos avisos, anuncie Daniel Chapo como Presidente da República. Estes e muitos outros comentários podem ser lidos na nossa página do Facebook. O Espaço do Ouvinte desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por mais uma vez terem estado aqui conosco. Já sabe, para saber mais sobre estes temas, dw.com/português é a nossa página na internet e onde estamos a atualizar sempre toda a informação. Para já, da minha parte é tudo. Até amanhã. Tenha um ótimo descanso.